história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Traficante é surpreendido pela PM no retorno da entrega de drogas.
Consumidor também foi preso com maconha, cocaína e armas em casa.
Eleita nova diretoria da Academia de Letras do Oeste do Paraná.
Para 2024, 2026 e também para o Conselho Consultivo.
Exportações de carne bovina aumentam em novembro.
Compras pela China, que se prepara para Ano Novo Lunar, impulsionam embarques.
Comando divulga números da Polícia Rodoviária Estadual na região oeste.
O PRV, dessa forma, vem demonstrando a sua participação em diversos setores de segurança pública da nossa sociedade.
Região Lindeira terá fórum permanente de turismo náutico.
Proposta é a ocupação do lago para eventos que envolvam pescarias, regatas, esportes aquáticos, de lazer e outras atividades.
Atividades do Centro de Convivência do Idoso serão iniciadas nesta semana.
Nós temos esse projeto que ele busca saúde mental, ele busca o bem-estar para essa faixa etária, para essas pessoas que tanto fizeram por Pato Bragado.
Presidente destaca projetos do Lions Clube Aliança para Marechal Rondon.
O banco ortopédico, que hoje a gente está focando bastante, que auxilia muito a população rondonense.
Ultimados preparativos para mais um encontro de líderes rurais no Paraná.
O evento deverá reunir mais de 4 mil produtores e produtoras.
Presidente da AMS destaca dificuldades da suinocultura paranaense.
A gente fica pensando para produtor que sobrevive disso, seu trabalho todo dia a dia, está cada vez se tornando mais dificuldade.
Outros destaques da edição desta segunda-feira. Etapa da obra física do novo Hospital Geral da Unimed em Marechal Rondon será entregue hoje. Traficante baleado pela polícia é preso com pouco mais de meia tonelada de maconha. Pescador amador morre afogado durante prova de pesca em Itaipulândia. Novo delegado de polícia de Marechal Rondon deve ser oficializado nesta semana.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Tendência de termos poucas mudanças nas condições do tempo no Paraná neste início de semana. Céu segue com muita nebulosidade, mas já fica um pouco mais abafado em relação aos últimos dias. Áreas de instabilidade continuam atuando em vários setores do estado ao longo desta segunda-feira, com chuvas mais expressivas entre o noroeste, oeste, sudoeste e centro-sul paranaense. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 23,5 graus. Umidade relativa do ar, 85%.
O delegado Pedro Lucena deve ser oficializado nesta semana como novo titular da 47ª Delegacia Regional de Polícia de Marechal Cândido Rondon. Caso ocorra a confirmação por meio de portaria, ele substituirá o delegado Júlio Krieger. Comentários dão conta de uma reunião marcada para a tarde desta segunda-feira, sede da 20ª Subdivisão Policial de Toledo, deverá definir detalhes desta provável mudança na estrutura da Polícia Civil rondonense. Além do provável retorno de Pedro Lucena a Marechal Rondon, procedente de Palotina, especula-se que Júlio Krieger seria transferido para Guarapuava. Comentários dão conta que, em sendo confirmada esta mudança para a DRP local, também deverá ser designado um delegado adjunto, novo escrivão e mais uma investigadora. Definição deverá ocorrer no transcorrer desta semana, mas, por enquanto, ninguém quer se manifestar a respeito. Traficante é surpreendido pela PM rondonense do retorno da entrega de drogas. Reportagem Jefferson Trentini.
Durante patrulhamento neste domingo, 26 de novembro, pela Avenida Írio Velpe, em Marechal Rondon, uma equipe da Polícia Militar avistou uma motocicleta Honda CG, cujo condutor, ao visualizar a viatura, reagiu com espanto e tentou empreender fuga. Ele acabou abordado na esquina com a rua Ceará e, na busca pessoal, os policiais encontraram, no bolso direito da bermuda, uma porção de maconha do tipo morruga e outras duas embalagens com cocaína, além de R$ 85,00. O abordado relatou que estava vindo do bairro Líder e que teria deixado drogas em uma residência, caracterizando o tráfico de entorpecentes. O indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de polícia, ao passo que a motocicleta para o pátio do Detran. Na sequência dos fatos, com base nas informações prestadas pelo traficante, uma equipe da Polícia Rural da PM foi ao endereço informado por ele na frente da residência, acabou encontrando dois elementos. Após a abordagem, os policiais encontraram com um deles um cigarro de maconha e, com base no que relatou, um pino de cocaína no vaso sanitário. Na casa também foram encontradas duas espingardas de pressão CBC 5.5mm, uma delas com cano adulterado para calibre 22. O proprietário da moradia recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de polícia. Também neste domingo, durante bloqueio de trânsito na Avenida Rio Grande do Sul, em frente ao Lago Municipal, uma equipe da Polícia Militar deu ordem de parada a uma motocicleta Suzuki 750 cilindradas, cujo condutor não acatou e transpôs o bloqueio. Um pouco mais à frente, ele parou, desembarcou, tirou o capacete e iniciou fuga a pé, adentrando numa mata ao lado do Teatro Municipal, onde, apesar das dificuldades de movimentação, acabou abordado pelos policiais. Conduzido ao local da abordagem inicial, ele relatou que havia consumido bebidas alcoólicas e, por isso, tentou fugir. O homem não acatou a solicitação de teste etilométrico, mas recebeu ordem de prisão e encaminhado para a 47ª Delegacia de Polícia por embriaguez e direção perigosa. Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
Uma operação conjunta envolvendo o Batalhão de Polícia de Fronteira e Patrulha Rural resultou na prisão de um traficante e na apreensão de pouco mais de meia tonelada de maconha. Na tentativa de abordagem, um veículo Ford Fusion. Houve confronto armado entre policiais do BPFROM e o traficante, que empreendeu fuga de Guaíra no sentido Dr. Oliveira Castro. Após o Batalhão de Fronteira perder contato com o veículo em fuga, Patrulha Rural acabou localizando o carro já abandonado, com marcas de tiro, com vidro traseiro quebrado e marcas de sangue no banco do motorista. No retorno para Guaíra, a PM foi informada que elemento ferido com disparo de arma de fogo havia dado entrada à UPA e, por orientação da Polícia Federal, mesmo foi arrolado no boletim de ocorrência para posterior comparação genética. No veículo recuperado, foram encontrados 567,5 kg de maconha. Na tarde deste domingo, um pescador desapareceu no lago de Itaipu, em Itaipulândia, durante torneio de pesca. A embarcação era ocupada por três homens e um vídeo que circula nas redes sociais mostra a embarcação em que os competidores estavam girando em círculos, desgovernado. A princípio, a hipótese era de um problema mecânico na direção do barco, teria causado o acidente, mas após análise preliminar, isso acabou sendo descartado. O barco em questão teria sido pego emprestado, pois a embarcação dos competidores havia apresentado problemas antes da competição. Dois dos ocupantes da embarcação, sendo o tio e sobrinho, foram resgatados e encaminhados à casa hospitalar de Itaipulândia, com suspeita de hipotermia, mas após avaliação médica, ambos foram liberados. Terceiro ocupante, pai de um dos envolvidos, acabou submergindo e até o momento não foi localizado.
Mercado financeiro.
O dólar comercial tem queda de 0,28%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 4,88 para compra e para venda.
A seguir, em Frente Ampla de Notícias, Região Lindeira terá Fórum Permanente de Turismo.
Proposta é a ocupação do lago para eventos que envolvam pescarias, regatas, esportes aquáticos, de lazer e outras atividades.
Atividades do Centro de Convivência do Idoso serão iniciadas nesta semana.
Nós temos esse projeto que ele busca saúde mental, ele busca o bem-estar para essa faixa etária, para essas pessoas que tanto fizeram por Pato Bragado.
Ultimados preparativos para mais um encontro de líderes rurais do Paraná.
O evento deverá reunir mais de 4 mil produtores e produtoras.
Mais de 4 mil produtores e produtoras rurais do Paraná estarão reunidos na próxima sexta-feira no Centro de Convenções Expo Trade Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, no Encontro Estadual de Líderes Rurais 2023. Reportagem Gladstone Pacheco.
Promovido pelo Sistema FAEP-SENAR, o evento proporciona a interação e a troca de experiências entre os participantes, além de palestras sobre o exercício da liderança. O Encontro Estadual de Líderes Rurais celebra as diversas iniciativas encampadas pelo sistema ao longo de 2023, que mobilizaram milhares de produtores e produtoras rurais em prol do fortalecimento da agropecuária paranaense, dentro e fora da porteira. De acordo com o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, Agide Meneghetti, a formação de novos líderes é fundamental para o desenvolvimento do setor e para a defesa dos interesses dos agricultores e pecuaristas paranaenses. Ele explica que, por isso, nos últimos anos, a FAEP criou estratégias para trazer produtores e produtoras rurais para junto do sistema sindical, que é a base da representatividade do setor. O evento faz parte do Programa de Sustentabilidade Sindical, iniciativa desenvolvida pelo sistema FAEP-SENAR desde 2018. O objetivo é incentivar os sindicatos rurais a encontrarem soluções para ampliar o número de associados, trazendo mais produtores para representatividade sindical, além de promover ações para garantir a autonomia financeira. A programação do encontro inclui palestras sobre temas relacionados à liderança rural, que destacam a importância de aproximar a classe produtora e fortalecer a representatividade política do setor. Os convidados são a senadora e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o empresário e ex-deputado federal, Marcelo Almeida. A Comissão Estadual de Mulheres da FAEP também terá um momento na programação para apresentar o trabalho que está sendo realizado desde a sua criação em 2021. O Sindicato Rural Patronal de Marechal Cândido Rondon também está organizando uma caravana para participar do encontro que estará acontecendo nesta sexta-feira, dia 1º, na região metropolitana de Curitiba. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Região Lindeira terá fórum permanente de turismo. Reportagem Carla Escher.
Um dos principais destinos turísticos de água doce do mundo, Foz do Iguaçu, contará com o Fórum Permanente de Turismo Náutico do Lago de Itaipu. O anúncio foi feito durante o Congresso Internacional Náutica, encerrado ontem em Foz do Iguaçu, fórum formado pelo secretário de Turismo de Foz, André Aliana, a gerente de divisão de iniciativas de turismo da Itaipu, Aline Teigão, o presidente da Adetur, Dagmar Pedroso, o presidente da Associação dos Municípios Lindeiros, Evandro Miguel Grade, e o diretor de turismo do Parque Tecnológico Itaipu, Yuri Benites. A estratégia é unir os municípios localizados às margens do reservatório da usina de Itaipu para a ocupação do lago, com programas que envolvem pescarias, excursões, regatas, esportes aquáticos, de lazer e outras atividades no reservatório da usina de Itaipu. Formado pelo represamento do Rio Paraná com a construção da hidrelétrica, o corpo d'água possui uma área de 1.350 km² de extensão. Cerca de 150 pessoas, entre prefeitos, secretários de turismo e agentes do setor, discutiram oportunidades de negócios, debateram assuntos como infraestrutura náutica, legislação e normas de uso das margens do reservatório de Itaipu, entre outros temas ligados às potencialidades turísticas do local. De acordo com o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri, a proposta de trazer esse congresso é para debater e fomentar a ocupação legal do Lago de Itaipu. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Está programado para 18 horas desta segunda-feira uma solenidade na nova unidade do Hospital Geral Unimed, em Marechal Cândido Rondon. Na ocasião, Grupo Almayer conduzirá a cerimônia de entrega das chaves da obra à Unimed Costa Oeste. Com a estrutura física concluída, caberá agora à Unimed a fase de instalação de mobília e equipamentos hospitalares para definir a data de início do atendimento à população. Cerimônia hoje está programada para as 18 horas no hall de entrada do hospital e é aberta a autoridades, pessoas ligadas à área de saúde e à população em geral. Um novo projeto para a terceira idade vai iniciar as atividades na sexta-feira em Pato Bragado. Trata-se do Centro de Convivência do Idoso, que atenderá mais uma proposta do plano de governo do prefeito Leomar Roden, humano, e do vice John Nodari. O Centro de Convivência será mantido pela Secretaria de Assistência Social, irá funcionar junto ao CRAS e abrigará atividades de diversas secretarias municipais, conforme destaca o prefeito em exercício de Pato Bragado, John Nodari.
Nós temos um projeto que ele, na verdade, foi discutido já lá atrás, ele está no nosso plano de governo. A nossa administração ela é pautada no ser humano. E dessa forma, nós temos um olhar muito carinhoso para os nossos idosos. Nós temos várias frentes que são trabalhadas para a nossa melhoridade. Nós temos um projeto que está tramitando na Câmara de Vereadores, um projeto que ele vai estar fazendo uma parceria com o Clube dos Idosos em forma de subvenção social, para que nós possamos passar recurso para o Clube dos Idosos, onde eles vão estar efetuando melhorias, porque a administração também entende que aquele espaço ele é importante, tanto para o município, quanto para os nossos idosos, para a melhoridade que lá frequenta. Nós temos também um projeto que estava no nosso plano de governo, que é de programa Rejuvenescer, que é um trabalho feito para que nós possamos estar atendendo os nossos idosos no dia a dia. Esse projeto ele tá em uma parceria da Secretaria de Esporte, através do secretário Clebinho, da Arlete, da Assistência Social e da Neili da Saúde. Buscando o quê? Esse projeto ele tem várias atividades que vão estar acontecendo. As inscrições já foram abertas junto à Secretaria de Assistência Social e nós temos esse projeto que ele busca saúde mental, ele busca o bem-estar para essa faixa etária, para essas pessoas que tanto fizeram por Pato Bragado já. Nós temos esse carinho, esse olhar e nós sabemos da importância que eles têm ainda em contribuir com o nosso município. Então são várias atividades, é hidroginástica, é atividade laboral na praça, é a Secretaria de Saúde podendo trazer qualidade de vida, podendo estar trazendo atendimentos de profissionais junto. É um projeto piloto da administração Mano e John, é um projeto que ele vai buscar atender as necessidades da nossa melhoridade, mas também ele está sendo discutido. No dia a dia, ele vai se vendo, vai estar se moldando, as três secretarias estão engajadas para que juntos possamos estar oferecendo um atendimento digno e levando qualidade de vida à nossa população.
Mercado agropecuário.
Soja tem queda de 2,33%, estando cotada a R$ 127,00. Demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 47,00. Trigo PH 78, R$ 75,00. Mandioca amido 25%, R$ 585,00 a tonelada.
A seguir em frente ampla de notícias, exportações de carne bovina aumentaram em novembro.
Compras pela China, que se prepara para Ano Novo Lunar, impulsionam embarques.
Presidente destaca projetos do Lions Club Aliança para Marechal Rondon.
O banco ortopédico, que hoje a gente está focando bastante, que auxilia muito a população rondonense.
Comando divulga números da Polícia Rodoviária Estadual no Oeste.
O PRV, dessa forma, vem demonstrando a sua participação em diversos setores de segurança pública da nossa sociedade.
O relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados, Aguinaldo Ribeiro, deverá apresentar nesta segunda-feira os procedimentos e o calendário de votação da proposta de emenda à Constituição 45/2019, após concluir a análise das alterações aprovadas pelo Senado. O anúncio foi feito por Ribeiro após reunir-se com o presidente da Casa, Arthur Lira, e com líderes partidários, acrescentando que hoje haverá uma reunião para, a partir daí, decidir a estratégia com relação a procedimentos regimentais da emenda constitucional e também o calendário de votação. Em relação ao fatiamento do texto para facilitar a aprovação de pontos consensuais nas duas casas, o relator disse trabalhar com a ideia de aprovar uma reforma completa ainda neste ano. Exportações de carne bovina aumentam em novembro. Jean Fernando.
Com uma média diária de 10.820 toneladas exportadas, 45,41% acima do registrado há um ano, o Brasil enviou ao exterior 119.270 toneladas de carne bovina in natura até a terceira semana de novembro, de acordo com dados do governo federal. Mantido esse ritmo de embarques, o país poderá encerrar o período com mais de 200 mil toneladas escoadas, superando o desempenho de novembro de 2022, de acordo com a projeção do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Escola Superior de Agricultura, Luiz Queiroz, da Universidade de São Paulo. Segundo o pesquisador do CPEA, Thiago Bernardino de Carvalho, o crescimento é explicado pelo aumento da demanda da China, destino de 50% da carne bovina brasileira, com os preparativos para o Ano Novo Lunar. Celebrada em 10 de fevereiro de 2024, a passagem de ano é o principal feriado do país, movimentando o mercado de viagens e o consumo com festas que geralmente começam uma semana antes da data. Apesar do bom resultado em novembro, o Brasil não deverá repetir em 2023 o desempenho do ano passado, quando exportou para todos os destinos um recorde de 1.238.000 toneladas com uma receita de US$ 7.900.000. O volume total exportado, explica o pesquisador do CPEA, será inferior devido à suspensão das exportações para a China, que ocorreu em 23 de fevereiro a 23 de março, após a detecção de um caso do mal da vaca louca no Pará. Analistas de mercado projetam uma queda em torno de 1% para as exportações de 2023 frente aos embarques de 2022. No caso da receita, o consultor diz que o resultado financeiro deverá refletir em menor grau o impacto da suspensão temporária das remessas à China e mais o efeito da queda de preços da proteína brasileira ao longo do ano. Para os volumes exportados, o analista prevê retração dos embarques à China em 2024, em razão dos problemas internos no país. Segundo a maior economia do mundo, o gigante asiático enfrenta crise imobiliária, aumento do desemprego e desaceleração do crescimento. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Lions Clube Aliança destaca projetos em desenvolvimento. Reportagem Vera Filber.
O Lions Clube Aliança de Marechal Cândido Rondon é um clube de apoio que tem por objetivo servir a comunidade com o lema Nós Servimos. E diante disto, desenvolve vários projetos beneficentes no município. Adelaide Pickler, presidente do Lions Clube Aliança, comenta sobre os projetos realizados.
Além da gente ter as causas globais, que vem do Lions Internacional, que é a diabetes, a fome, a visão, ambiente e câncer infantil. Então, todos os clubes de Lions, eles seguem anualmente, né, que é o ano leonístico, esses projetos e fazem ações em cima disso. Os projetos do clube, que são o Léo Clube, que é o clube de jovens, que ele sempre tem que ter a companhia de um conselheiro de Lions. Nas Ondas da Leitura, que é a contação de histórias em duas escolas que a gente tem aqui em Marechal, que são duas companheiras professoras que fazem, executam esse projeto. A Visão do Futuro, onde que nós fizemos uma triagem, né? Foi feito no Lago, né? E foi feito também no Sesc Cidadão, onde foi feito toda uma acuidade visual. Agora, dia 30, eles passam para a segunda fase, que é os exames mesmo, para ver se essas crianças vão necessitar de óculos. As lentes vão ser mandadas fazer e eles recebem gratuitamente esses óculos. E Sorrindo com o Lions, que é sobre a saúde bucal, a gente tem uma parceria bem legal com a Colgate, onde eles enviam kits, né, de higiene bucal. Daí nós temos que fazer isso com um profissional de odontologia que acompanha e faz toda uma orientação do cuidado da saúde bucal. Também o banco ortopédico, que hoje a gente está focando bastante, que auxilia muito a população rondonense, onde a gente faz os empréstimos de equipamentos ortopédicos. A gente faz a aquisição. Ah, se alguém precisa um par de muleta e não tem condições de comprar, a gente faz um empréstimo sem custo nenhum e ele tem esse tempo para uso e depois ele faz a devolução.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Muitos avanços já foram sentidos no comando da terceira companhia da Polícia Rodoviária Estadual, responsável por mais de 1.200 quilômetros de rodovias da região oeste do Paraná, incluindo posto de Marechal Rondon. A companhia, comandada pelo rondonense capitão Beiger, repassou com exclusividade à Rádio Difusora do Paraná um balanço das primeiras atividades nos primeiros dias de comando.
No período de 1º de novembro a 25 de novembro, terceira companhia da Polícia Rodoviária Estadual, que atende a região de Marechal Cândido Rondon, apresentou diversos resultados expressivos. Foram realizadas no período 175 operações, atendidas 47 ocorrências policiais, foram recebidas 345 chamadas no telefone de emergência 198, foram abordadas mais de 3 mil pessoas e 2.500 veículos. Nesse período foi apreendido 1 tonelada, 138 quilos e 700 gramas de maconha. Foram apreendidos ainda mais de 45 mil pacotes de cigarro. Os resultados ainda tiveram a detenção de 9 pessoas por crimes diversos. Foram lavradas mais de 1000 notificações de trânsito, coletadas mais de 1800 imagens de radar e atendidos 27 sinistros de trânsito no local. O BPRV, dessa forma, vem demonstrando a sua participação em diversos setores de segurança pública da nossa sociedade, sendo caracterizado como uma unidade cada vez mais técnica e urbana com o cidadão, e atuando de uma maneira intensa contra os crimes nas rodovias.
No próximo bloco, presidente da AMS destaca dificuldades da suinocultura paranaense.
A gente fica pensando para produtor que sobrevive disso, seu trabalho e tudo dia a dia, está cada vez se tornando mais dificuldade.
Eleita nova diretoria da Academia de Letras do Oeste do Paraná.
Para 2024, 2026 e também para o Conselho Consultivo.
Pela terceira semana seguida, a previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, teve redução, passando de 4,55% para 4,53% este ano. Estimativa está no boletim Focus desta segunda-feira, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central, com expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Para 2024, projeção de inflação ficou em 3,91%. Para 2025 e 2026, previsão é de 3,5% para os dois anos. Estimativa para 2023 está acima do centro da meta de inflação que deve ser perseguida pelo Banco Central. Definida pelo Conselho Monetário Nacional, a meta é de 3,25% para 2023, com intervalo de tolerância de 1,5 pontos percentuais para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é 1,75%, superior 4,75%. Eleita nova diretoria da Academia de Letras do Oeste do Paraná, reportagem César Reck.
Aconteceu nesse final de semana no município de Assis Chateaubriand, Assembleia Ordinária da Academia de Letras do Oeste do Paraná. Dentre os assuntos da ordem do dia, houve a eleição e posse da nova diretoria para a gestão 2024-2026. A nova composição ficou definida da seguinte forma: Celina de Oliveira Barbosa Gomes, presidente; Silvana Pedro Pinto, vice-presidente; Davi Pereira, segundo vice-presidente; Marcelo Soares, secretário; Walter Martins, segundo secretário; Irene Maria Fonese de Carvalho, tesoureira; e Ivone Ricato, segunda tesoureira. Membros do Conselho Consultivo: Cleide Aparecida Andrade Mendes, Dirceu Kuhn, Fernando Aparecido da Silveira, Isabel Cordeiro dos Santos Nunes, Mariana Carvalho Garcia de Souza. A Academia de Letras do Oeste do Paraná conta com 40 membros, representantes de municípios da região Oeste, incluindo Marechal Rondon. Durante o evento do final de semana, também tomou posse um novo acadêmico, professor doutor Vander Piaia, de Cascavel, cadeira número 3, e tem como patrono o poeta Augusto dos Anjos. Membro da Academia de Letras do Oeste do Paraná, a rondonense Udilma Vaires fala sobre os eventos do final de semana, destacando algumas das ações já realizadas pela entidade.
A Academia de Letras do Oeste do Paraná se reuniu em assembleia nesse último final de semana para, entre outros assuntos, fazer a eleição e posse da nova diretoria para 2024-2026 e também para o Conselho Consultivo. A Academia conta com 40 membros, que são representantes dos municípios de Assis, Chateaubriand, Toledo, Marechal Cândido Rondon, Cafelândia, Santa Helena, Nova Aurora, Nova Santa Rosa, Jesuítas, Formosa do Oeste, Tupanci, Maripá, Céu Azul, Medianeira e Cascavel. Criada em plena pandemia, a Academia de Letras teve as suas reuniões de forma remota. Com o lema Rumo à Imortalidade, foram também criados nesses 3 anos o símbolo, o brasão, a bandeira e, consequentemente, também algumas ações, como os concursos municipais, estadual e nacional. O concurso municipal foi realizado no município de Assis Chateaubriand em 2022, com um concurso literário solicitado pelo próprio município em comemoração ao aniversário da cidade de Assis. Em 2023, foram realizados mais 2 concursos. O primeiro em âmbito estadual, na modalidade soneto e crônica, com tema livre, e o outro em âmbito nacional, com as modalidades de soneto e crônica, tendo o tema específico Cataratas do Iguaçu, e crônica, tema Este é o Meu Lugar.
Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Comissão de Agricultura do Senado Federal aprovou o projeto de lei que estende o prazo de adesão ao Programa de Regularização Tributária Rural até 31 de dezembro de 2025. Reportagem Adriel Marcelo.
A iniciativa crucial para os produtores rurais permite a renegociação de dívidas e terá continuidade na Comissão de Assuntos Econômicos, onde será apreciada em caráter terminativo. O texto original do projeto, proposto pelo senador Ângelo Coronel, da Bahia, previa a adesão ao programa até dezembro de 2021, mas foi alterado por meio de emenda apresentada pelo relator da matéria, senador Jorge Seif, de Santa Catarina. Uma das propostas de emenda ao projeto modifica o artigo 20-A da Lei 13.606/2018, que estabelece o Programa de Regularização Tributária Rural, permitindo a concessão de descontos até o final de 2025 para subsídios de responsabilidade de agricultores familiares que cumpram os requisitos da Lei 11.326/06. Além disso, o prazo de prescrição dos dispositivos de crédito rural mencionados não será suspenso até 31 de dezembro de 2025. O PRR, também conhecido como Refis Rural, foi instaurado em 2018 com o intuito de resolver as dívidas dos produtores com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, FUNRURAL, após a decisão do Supremo Tribunal Federal pela constitucionalidade das cobranças. Essa medida oferece descontos de até 100% no valor das multas e dos juros, além de possibilitar o parcelamento do saldo devedor em até 176 meses, com parcelas limitadas à proporção da receita bruta do contribuinte, disse o relator do projeto, senador Jorge Seif. Ele enfatiza que a escolha da data de 31 de dezembro de 2025 se justifica para que seja possível a finalização do processo legislativo do PL 5.109 de 2021, com possibilidade de previsão de tempo adequado para que as operações sejam repactuadas no âmbito da Lei 13.606 de 2018 pelos produtores rurais de todo o Brasil. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
A suinocultura continua sendo uma atividade que vive de altos e baixos. No entanto, tendência é que o novo ano que se aproxima se encontre um cenário um pouco mais favorável. Esta, ao menos, é a previsão do consultor da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, Auri Pinheiro Machado. Com oferta mais ajustada no mercado interno, profissional prevê para 2024 preços mais elevados para os produtores e exportações em alta. Apesar dessa estimativa positiva, suinocultura paranaense ainda vive em dificuldades, tanto para os independentes como para integrados, especialmente pela falta de reposição dos aumentos de custo de produção. Este é um dos problemas revelados pelo presidente da Associação Municipal de Suinocultores de Marechal Rondon, Sérgio Barbian.
A gente fica pensando para produtor que sobrevive disso, seu trabalho e tudo dia a dia está cada vez se tornando mais dificuldade. Toda a produção ficou com preço estável, né? Os valores estavam. E o setor de investimento, que é ampliação ou construção nova, dobrou de preço nos últimos anos. Então, são as dificuldades grandes que o pessoal está tendo aí no Paraná, em todo o setor. As exportações também, nós tivemos um pequeno aumento aí do país, né? Que o presidente brasileiro colocou, de 8%. E a China também continua sendo a maior comprador da carne brasileira, ainda mais ou menos em 25% disso aí. E também o que tivemos maior aumento foi o consumo interno por habitante, né? Aí nós estamos tendo de 15, 16 quilos que nós sempre tivemos, foi para 20 quilos por pessoa ao ano. Então, esse teve um aumento bom aí, pelo menos o pessoal valorizando um pouquinho, né?